Obrigado. Nós vemos aqui, meus irmãos, a continuidade do capítulo 19 de Atos. Então ele vai seguir no capítulo 20. Temos acompanhado todo o livro de Atos e a partir agora do 20, do capítulo 20 de Atos, nós temos o relato de como o apóstolo Paulo vai desenvolver a sua viagem final para Roma. Nos capítulos seguintes nós veremos isso. Então ele sai de Éfeso, onde ele passou ali 3 anos, talvez um tiquitinho mais, talvez um tiquitinho menos, pregando o evangelho naquele lugar. Aqui nessa passagem, esses 6 versículos aqui, praticamente, se a gente for olhar assim muito por alto, ele faz apenas uma introdução. Temos aqui alguns companheiros do apóstolo Paulo sendo citados, homens que supriram a necessidade de liderança nas igrejas, onde na segunda viagem e agora na terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo ora plantou igrejas, ora fortaleceu igrejas plantadas da primeira viagem, enfim, ali nesse ministério que o apóstolo fez, no que hoje é parte da Turquia, principalmente, e parte da Europa ali, da Itália, né, ou a Grécia, essa região onde hoje são esses países, foi ali que o apóstolo Paulo está pregando o Evangelho. Quando nós olhamos para esse capítulo 20, ele começa dizendo que cessado o tumulto, aquele tumulto do capítulo 19, que por causa do prejuízo financeiro que os construtores de imagens da deusa Diana estavam tendo, eles então se lançaram contra o apóstolo, contra os cristãos, né? Mas o alvo principal era o apóstolo Paulo, e houve aquela confusão toda ali, quase que sai morte naquele negócio ali, naquela confusão. Os discípulos impediram que Paulo fosse até o lugar onde, né, a turba estava realmente violenta. Cessou aquele tumulto, todo mundo foi para casa. O texto então registra que o apóstolo Paulo sai e começa, digamos assim, uma viagem. Pode-se dizer que a partir dele ele começa a preparar o seu retorno para Damasco, para a Síria, mas ele vai passar por Jerusalém. E, na verdade, dali ele, então, depois vai seguir preso para Roma. Mas, hoje, eu até tencionava pregar todo o capítulo 20 e o parte do 21, para fazer um apanhado, assim, geral dessa viagem aí. E eu estava pensando nisso durante a semana, cheguei a ler todo esse texto, para até tirar uma síntese. E quando comecei a preparar, digamos assim, o esboço, eu não consegui sair daqui. O Espírito Santo me levou a fazer uma pergunta: por que o apóstolo Paulo decidiu sair? E ali, muitas outras possibilidades de respostas viriam à nossa mente, e eu quero destacar hoje aqui somente 4 delas. E dessas 4 possibilidades, tirar lições práticas para nós. Como que nós podemos também lidar com essa situação, ou lidar com as respostas, com os possíveis motivos que levou o apóstolo Paulo a sair dali. Primeira delas que o Espírito Santo me trouxe à mente, meus irmãos, é por que o apóstolo Paulo decidiu sair? Seria porque ele percebeu que havia se esgotado o número de convertidos ali em Éfeso? Ele já estava ali pregando o Evangelho já há 3 anos. Ele pode-se dizer que abriu ali uma faculdade teológica. Ensinava ali teologia. E começando e plantando a igreja. Na verdade, ele não plantou a igreja em Éfeso, né? Mas dele deu a solidificação doutrinária para a igreja em Éfeso a partir dali. Será que ele percebeu então que, poxa, olha, isso aqui, esse tumulto todo, foi um sinal de que acabou, não tem mais ninguém para ser convertido aqui, então, como o meu ministério é um ministério de plantação de igrejas, de espalhar o reino de Deus, chegou meu tempo, eu preciso ir embora daqui. Em Marcos 6, 11, Jesus ensina que quando uma cidade recusasse conscientemente o Evangelho, ela deveria ser considerada imunda, indigna. Lá em Marcos 6, 11, Jesus orientando os discípulos, ele fala o seguinte: olha, vocês vão de cidade em cidade, pregam o Evangelho. Se vocês chegarem numa cidade, e aquela cidade, e olha que eram só cidades do povo judeu, nesse primeiro momento Jesus diz para eles ficarem somente nos limites dos judeus, se aquela cidade recusar o Evangelho, ou seja, não receber vocês, vocês saiam de lá, sacode o pé, né, bate o pé, limpa a poeira. Isso era um costume que o judeu tinha quando ele saía dos limites de Israel, quando ele entrava numa cidade gentílica, ou seja, numa cidade que não era dos judeus, quando ele saía, ele sacudia o pó, porque nem o pó daquela cidade era digno de digamos assim, ou se ele entrasse numa cidade dele, cidade judaica, carregando o pó daquela cidade ímpia, daquela cidade pagã, isso iria contaminar a boa religião deles. Jesus Cristo usa essa mentalidade para dizer que tal qual deveria ser considerado alguém que recusasse o Evangelho, porque é o Evangelho que de fato tem que ser pregado, tem que ser ensinado. Jesus em Mateus 6,11, então, está orientando os discípulos a sacudirem o pó daquela cidade que não recebesse o Evangelho. Em Mateus 7,6, Jesus nos diz para não ficar perdendo tempo em pregar para os impiedosos, os inconversos, aquelas pessoas que deliberadamente recusam a pregar, a ouvir o Evangelho. Eu, há muito tempo atrás, tive uma experiência desse tipo, falando com um garoto, na época, um jovem, anunciando o Evangelho para ele, mostrando e provando, porque ele acreditava que Jesus Cristo não era Deus, que Jesus Cristo era uma mera criatura de Deus. E aí, nós sentamos para ler a Bíblia, porque apesar disso, ele era um grande estudante da Bíblia. Ele se colocava como exímio, né, um dedicado estudante da Bíblia. Eu falei: então vamos sentar e vamos estudar a Bíblia juntos. E aí apresentei dezenas de argumentações provando que Jesus Cristo é Deus. E no final das contas, ele falou: eu entendi, mas eu não vou mudar a minha forma de pensar. Ele deliberadamente rejeitou aquilo que ele havia acabado de comprovar nas Escrituras. É desse tipo de gente que Jesus Cristo fala aquela metáfora: não atireis aos porcos as vossas pérolas. Essas duas situações, então, elas nos indicam que sim, há pessoas que deliberadamente recusam curvar-se diante do Evangelho. São o que a gente chama de impenitentes. Pessoas que não são capazes, porque não querem, não porque são impedidas, não porque não entenderam a mensagem do Evangelho, não porque estão, digamos assim, com o seu entendimento, com a sua mentalidade, com o seu coração, obscurecidos por alguma razão qualquer que seja. São aquelas pessoas que pecam contra o Espírito. A palavra de Deus nos alerta a respeito de pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é rejeitar conscientemente a convicção que o Espírito Santo produz em nós. Texto aqui, então, encoraja a não ficar perdendo tempo com os tais. É uma possibilidade, então, o apóstolo Paulo entendeu isso: olha, acabou aqui, quem tinha que converter aqui já foi. Então agora eu preciso seguir, meu ministério é outro. A segunda possibilidade, uma segunda pergunta, né? Seria porque o apóstolo Paulo sentiu que o tempo dele em Éfeso havia terminado? De Éfeso, Paulo escreve, quando Paulo esteve na cidade de Éfeso, ele escreve as cartas aos Coríntios. Essas cartas que nós temos de 1ª e 2ª Coríntios, quando Paulo escreve, é nesse tempo aqui, nesse período de 3 anos em que ele permanece ali em Éfeso. Ele então escreve essas cartas, e nessas cartas, quando a gente lê essas cartas com esse entendimento, né, de que Paulo estava ali em Éfeso e todos os acontecimentos que aconteceram, desculpa aqui a redundância, ali em Atos, a gente tem assim um entendimento muito mais claro. Nessas cartas, nós temos, nas cartas de 1ª e 2ª aos Coríntios, nós temos alguns detalhes que o apóstolo Paulo registra ali quando ele escreve aos Coríntios. Ali, nas cartas aos Coríntios, a gente vai ver que Paulo já fazia planos de percorrer de novo aquelas regiões. Inclusive, ele fazia planos de ir a Corinto, por isso ele está escrevendo aos crentes lá em Corinto. Ele fazia planos de percorrer de novo as regiões que naquela época eram chamadas de Macedônia e Acaia. E talvez, quem sabe, né, esse tumulto então ali, que aconteceu no capítulo 19, tenha comunicado para o apóstolo Paulo, né? Ele pode até ter enxergado aquilo como alguma coisa assim, ó, chegou o tempo de Deus, meu tempo aqui se cumpriu, agora é hora de sair. Normalmente, quando as coisas vão muito bem, quando a gente está muito bem, quando nós estamos nos sentindo muito bem, puxa, esse lugar é muito bom, essa praia aqui é tão gostosa, o ambiente é muito bom, a igreja é maravilhosa, quando está tudo muito bom, a gente costuma dizer que estamos na nossa zona de conforto, e muitos especialistas dizem que deixar a zona de conforto é algo extremamente difícil, né? Se eu pedir para você sair do seu lugar e sentar um pouco mais aqui à frente, você vai ficar chateado comigo, porque você já está confortável, a cadeira já te acolheu, você já está acomodado, esse tempo assim mais friozinho, a cadeira já está quente, mas sentar na outra fria, eu não quero sair da minha zona de conforto. A gente funciona assim em todos os aspectos, né? Então, o apóstolo Paulo estava ali tranquilo. Depois das 2 primeiras viagens missionárias, aonde ele sofre, ele apanha, ele sofre muito. A primeira foi muito difícil, a segunda também foi muito difícil. Nessa terceira, é a primeira vez que ele encontra 3 anos assim de relativa paz. Ali, nesses 3 anos, ele não encontrou uma oposição tão violenta quanto havia encontrado antes, até que aconteceu esse tumulto aí. Paulo, em Corinto, operou muitos milagres. Corinto, perdão, em Éfeso, né, onde ele estava, ele operou muitos milagres até esse dia. Então, se a vontade de Deus era que Paulo percorresse a Acaia e a Macedônia, ele já havia entendido isso, ele já havia orado por isso, essa era a intenção inicial. Quando ele sai lá de Antioquia, muito tempo atrás, talvez esse momento confortável, ele falou, está tão bom, né? Se eu for para lá eu vou arrumar confusão, eu sofri perseguição naqueles outros lugares. Aí Deus usa esse tumulto para, né, forçar o apóstolo Paulo a refletir e falar, é hora de sair, acabou meu tempo aqui, as pessoas não me querem mais aqui, é hora de partir. Vai. A terceira, será que o apóstolo Paulo sentiu medo? O apóstolo Paulo confessa ainda em 2 Coríntios, como eu disse, né, 4, versículos de 7 a 12, capítulo 7, versículo 5, ele escrevendo aos Coríntios, dali de Éfeso, ele confessa que sentiu medo, ele confessa algumas das suas angústias, e dá para perceber, pelo que ele descreve, que ele estava num momento, que ele passou por momentos de depressão, por causa das lutas, das perseguições, das torturas físicas. Tudo isso trouxe muita dor à alma dele. Então, é mais do que aceitável, possível a gente entender que quando aquele tumulto acontece, todo aquele medo vem de volta. Você já viu? Quando você tem um trauma na infância, eu tenho um trauma na infância com abacate. Quando eu olho o abacate, principalmente abacate amassado, Olha, você pode tentar colocar aquilo na minha boca, não vai descer de jeito nenhum, porque aquele trauma de quando eu tinha 4 anos de idade volta com tudo, assim. E eu entro ali numa depressão terrível. Então, não me ofereça abacate, por favor, quando eu for fazer uma visita lá na sua casa. Apóstolo Paulo, quando vê aquilo, vem todo na mente dele de volta. Então ele sente medo, ele se angustia, talvez fica deprimido. E aí ele então fala, olha, é hora de eu sair daqui, não dá mais, vou embora, vou fugir de tudo isso aqui. Seria compreensível e a gente entenderia perfeitamente essa atitude dele. Talvez uma quarta... Será que ele percebeu que a sua presença ali poderia trazer problemas para os cristãos em Éfeso? Né? Talvez aquele tumulto todo, Paulo olhou para aquilo, percebeu que o tumulto era por causa dele. As pessoas queriam matar alguém, eles queriam sangue, né? Eles queriam cometer um atentado, como acontece hoje. Escreveu os caras que tiveram aquele prejuízo financeiro, um prejuízo financeiro absurdo, absurdo, de milhões, mais do que a gente teve aí com Petrolão, com Mensalão, mais, se fosse converter na moeda de hoje, ixi, esses que nós vimos aí era dinheiro de pinga, como se costuma dizer. E aqueles caras, eles falaram, poxa, olha, o prejuízo financeiro nosso foi grande, a gente quer matar um. E o apóstolo Paulo, como o responsável por aquilo, falou, olha, eu preciso ir, porque se eu continuar aqui, a minha presença vai trazer prejuízo para esses irmãos, e de maneira alguma eu quero essa situação. Apesar de todas essas hipóteses, irmãos, são hipóteses que a gente pode levantar e seriam razoáveis se eu trabalhasse com elas aqui com você, contudo, nós podemos, talvez outras mais, a gente poderia pensar se tivéssemos mais tempo, independente de qualquer que seja a real razão, a gente sabe que Deus, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. É o que diz Romanos 8:28. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aí, quando nós vamos analisar toda a vida do apóstolo Paulo, quando a gente tiver a oportunidade de caminhar um pouquinho mais na leitura e ver o que acontece do versículo 7 em diante até o versículo 28, o capítulo 28 de Atos, e outros relatos que nós temos aí extra-bíblico da vida do apóstolo Paulo, porque o livro de Atos termina com o apóstolo Paulo preso, mas a gente sabe que o apóstolo Paulo, anos mais tarde, ele é morto, né? A gente vai ver como que essas coisas todas, independente de quais desses motivos aqui poderia ser, tudo isso cooperou para o bem, tanto dos crentes fiéis que ficaram nas cidades, quanto os outros crentes que foram visitados pelo apóstolo Paulo, como o próprio apóstolo Paulo, que apesar de ter sido martirizado, ele pôde dizer, cumpri a carreira, guardei a fé, e certamente ele ocupará um lugar de extrema honra lá no céu, quando nós todos estivermos com o Senhor, e iremos nos alegrar com eles, certamente que sim. Aprendemos aqui, irmãos, algumas possibilidades, e talvez você possa refletir sobre outras mais, se continuar em casa lendo o livro e pensando sobre isso. Agora, diante disso, eu queria também, então, dar 4 aplicações práticas para nós aqui. Diante disso que nós vimos, porque isso que aconteceu lá com o apóstolo Paulo foi bênção lá para o apóstolo Paulo e para aquelas pessoas lá. Mas o que nós podemos tirar para nós hoje, para colocar em prática hoje, para a nossa vida de hoje? A primeira hipótese, irmãos, eu consigo ver aqui a questão de discernimento na evangelização. Isso ensina para nós hoje discernimento na evangelização. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. Você precisa pregar o Evangelho. Se você não está pregando o Evangelho, se você não está falando de Cristo para outras pessoas, se você não está contribuindo efetivamente, e eu volto a dizer, contribuir aqui, a minha palavra não é só financeiramente, né? Aliás, me permita até aqui explanar um pouquinho mais, né? Nós contribuímos com o plano missionário, com o plano cooperativo da Convenção Batista Brasileira, há igrejas no estado de São Paulo inteiro, agora mesmo igrejas estão sendo planejadas, cidades onde não tem trabalho batista, nós estamos, o pouquinho que nossa igreja participa, porque somos uma igreja pobre, pequena, mas o pouquinho que nós estamos colaborando se soma ao montante de todos os outros batistas do estado de São Paulo, para que trabalhos sejam feitos, o Lar Batista de Crianças, o Recanto dos Avós, que cuida de idosos, o Lar Batista, que cuida de crianças, órfãos, enfim, há tantos e tantos outros trabalhos. Nós louvamos a Deus porque isso é realizado. Agora, em julho, teremos a convenção da Igreja, da Assembleia dos Batistas do Estado de São Paulo, vai ser na cidade de São José do Rio Preto. Se você puder ir lá, lá é dado os relatórios, as informações todas que tem. Mas se você entrar no site cbesp.org.br, lá também você pode ver relatórios de tudo que está sendo tudo que está sendo realizado. E semana passada eu compartilhei no grupo de WhatsApp da nossa igreja a revista Batistas de São Paulo. É um PDF. Se você folhear aquela revista lá, você também vai ter ali informações, sempre tem, do trabalho que nós realizamos. Então, com o nosso dinheiro, nós estamos contribuindo também com a pregação do Evangelho. Mas contribuir com o Evangelho, com a pregação do Evangelho, não é só financeiramente, mas precisamos falar para os nossos amigos, para os nossos colegas, né? Dou aqui uma sugestão para as crianças, os juniores, né? Os pré-ás e os adolescentes, né? Pré-adolescentes e adolescentes. Por exemplo, você pode fazer o seguinte, lá na escola, você como aluno tem muito mais liberdade do que um professor de identificar e convidar todos os outros que são evangélicos, ou todos que queiram, né? Uma vez por semana, sei lá, só na quarta-feira, por exemplo, ou só na quinta, ou só na segunda, 5 minutos na hora do recreio, olha, quando tocar o recreio, todo mundo vem aqui para a sala 1. A gente, há 5 minutos, junta todo mundo e um só faz uma oração, orar pela escola. Senhor, abençoa essa escola, faz o teu evangelho ser pregado aqui na escola, nos dá a oportunidade de fazer. Eu já contei isso, né? No século retrasado, um grupo de 5 rapazes começou a fazer isso, começou só a orar. Na hora do recreio, eles iam num lugarzinho e oravam. A história é cumprida por causa desse movimento de oração, de 5 minutos, de 5 rapazes, mais de 100 mil pessoas se envolveram em missões, sendo que 20 mil jovens foram enviados, 20 mil enviados para os campos missionários, a partir do trabalho desses 5 garotos lá. Então você pode começar alguma coisa de efetivamente falar do Evangelho de Jesus Cristo. No entanto, temos que ter discernimento, irmãos. O texto nos aponta para isso, aqueles textos em que nós vimos ali de Marcos e de Mateus, de não atirar pérolas aos porcos. Nós precisamos ter discernimento, pedir discernimento a Deus, não é uma coisa fácil, né? Para a gente não ficar perdendo tempo com quem não quer ouvir o Evangelho. Ou então investindo o nosso recurso financeiro, que é pouco, em programas ou ações missionárias que não vão dar resultado nenhum. Nós precisamos ter essa sabedoria e ter esse discernimento para fazermos as coisas que são, digamos assim, que não nos tiram, que não nos fazem perder tempo. Satanás muitas vezes pode trazer pessoas que ficam lá querendo te fazer perguntinhas da Bíblia, mas não está afim de aquela pessoa não quer entregar a vida para Jesus. Então precisamos ter o discernimento para dizer, basta, já deu aqui, esse aqui não quer mais nada, vou começar a falar com outra pessoa e evangelizar de outra maneira ou em outro lugar. Em segunda aplicação prática, a gente precisa pensar, olha, será que é chegada a hora de eu partir para uma nova missão? Diferentemente de não pregar para uma pessoa que é impiedosa, que não quer ouvir, aqui, irmãos, às vezes nós, talvez não seja o caso muito nosso aqui, né? Mas de repente alguém está envolvido num determinado departamento, numa determinada atividade, num determinado ministério que não está funcionando, a gente tem ali uma estratégia, né, que não está funcionando, talvez seja a hora de mudar a estratégia, não as pessoas alvo da estratégia. Você percebeu a diferença das duas situações, né? Às vezes a gente pode estar usando uma estratégia de evangelização que ela não está sendo eficiente, ou de repente, como eu disse, não é o caso para nós, mas um missionário está pregando num lugar, as pessoas entregaram a vida a Jesus, e o trabalho desse missionário ali chegou ao fim, ele agora precisa ir adiante para outro lugar e deixar aquele trabalho ali nas mãos de outras pessoas. Por exemplo, como fazem os radicais, né? Os radicais são os jovens, muitas vezes solteiros, que vão executar algum trabalho, ou nas favelas, ou na população ribeirinha, no Amazônia. Então eles ficam lá 2 anos, plantam um trabalho, aí a igreja que vai sustentar aquela missão lá, aquela congregação, aí ela manda um seminarista, ela manda um pastor, e aquela equipe ou aquele grupo de missionários agora vão para outro lugar. Então, é o caso da igreja pensar e os irmãos pensarem, e precisamos todos pensar acerca disso. Qualquer membro da igreja pode ser comissionado por Deus para uma tarefa missionária. Você pode, de repente, ser chamado por Deus para uma tarefa missionária. E aí você vai chegar aqui domingo que vem e falar: pastor, Deus me chamou para ir para outro lugar pregar o Evangelho. Eu não sei se foi o caso do Paulo, mas no caso da Diana foi, né? A Diana estava bem aqui, e num primeiro momento não queria sair de Boiçucanga. Eu lembro que numa conversa com eles, eu ainda falei: olha, ao contrário do que talvez eu já conversei com outros, eu sinto que era um sentimento pessoal meu, Deus pode abençoar. A Diana hoje está lá, já é quase pastora, já se deixar. É porque ela foi discipulada aqui, né? Mas uma bênção, glória a Deus pela vida dela, né? De repente você deve considerar isso, eu não sei se Deus fala para você nesse sentido. Terceira lição: usar a tribulação como meio de consolar os mais novos na fé. É natural, irmão, sentimos medo nas tribulações, sentimos medo em casa, né? Eu lembro que quando nós tivemos os nossos filhos, né? Eu não sei se, não me lembro agora quem foi, se foi minha mãe. Ela falou: agora acabou, agora a preocupação é para sempre, não adianta mais. Falei: não, acho que foi com a minha mãe sim. Por exemplo, eu já estou adulto, já casado, eu não dou mais preocupação, mas a mãe falou: não, continua ainda. E, enfim, a gente sabe como é que é, né? Agora é para sempre, os filhos sempre serão os bebês, as crianças, né? Nunca vai deixar de ser, e a gente tem as preocupações nesse sentido, com as nossas famílias, as tribulações. Nós estamos, inclusive, orando pelas famílias. Dificuldades, tribulações na igreja, às vezes problemas com os irmãos, diferenças, temos ideias diferentes, costumes diferentes, às vezes temos algumas questões doutrinárias diferentes. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e quando eu sou de Apolo, não apenas na questão de grupinho, mas na questão de teologia, né? Porque Pedro, ele era da teologia ainda, uma teologia judaica, né? E Paulo já era uma teologia gentílica. A gente tem diferenças teológicas hoje, nos nossos dias. Então, como conviver com isso? Isso nos traz tribulações, nos traz dificuldades, e tantas outras tribulações e dificuldades que às vezes não têm a ver com questões cristãs, teológicas, doutrinárias, mas com outras todas. E é justo, ou diria natural, a gente sentir medo, ficar deprimido, ficar chateado, achar que Deus não ouve, achar que Deus abandonou, às vezes tem aquela coisa de querer questionar a Deus, né? Às vezes alguns a fé, poxa, será que Deus realmente é isso tudo mesmo? Será que Deus realmente de vez em quando não tira um cochilo, né? Pode passar isso pelas nossas cabeças. Por três vezes, só no capítulo 20, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo consolou ou encorajou, dependendo da tradução, vai usar palavras diferentes, mas a palavra original é a mesma, a ideia de encorajar, de fortalecer. Veja um sujeito que estava passando por tribulação, por dificuldade, por perseguição, que estava fugindo, um refugiado, em vez de ser consolado, ele consolou os discípulos. No capítulo, no iniciozinho do capítulo aqui, nesses versículos que nós lemos, esses seis primeiros versículos, por duas vezes fala que Paulo passou pelas igrejas consolando os irmãos. Novamente, o 2 Coríntios 7, 5, vemos isso. Se Paulo sentiu medo, sofreu pressão psicológica, pressão emocional, ele usou as suas experiências dolorosas para confortar os outros discípulos. Então, que nós possamos usar também as nossas dores e enfermidades, sejam físicas ou emocionais, para consolar e confrontar os outros. E por último, sofrer o dano em favor do outro. Irmãos, isso é algo que a Bíblia, que Jesus Cristo fala e que nós dificilmente estamos dispostos a colocar em prática. Sofrer o dano em função dos outros. Nós podemos arrumar todos os argumentos. Eu sou o pastor da igreja, eu sou mais velho que você, né? Eu tenho mais direito que você, eu tenho mais dinheiro que você, eu cheguei aqui primeiro. Enfim, nós poderíamos arrumar todos os argumentos para justificar que você tem que me atender, você tem que me ouvir. Mas o que a Bíblia fala é sofrer o dano em favor do outro. Se eu não estiver sofrendo dano, eu não estou sendo bíblico. Se eu não estou sentindo um prejuízo na carne, eu não estou sofrendo dano nenhum, então não tem glória nenhuma na minha argumentação. Quando a Bíblia diz que eu tenho que sofrer o dano, eu tenho que sofrer o dano. Muitas vezes as coisas fogem do nosso controle, fogem do controle da nossa, né, da nossa capacidade ali, do nosso, né, enfim, do nosso controle mesmo. Na igreja, como eu acabei de dizer, às vezes pode haver situações de diferenças doutrinárias, diferenças de preferências, diferenças de ideias. E às vezes nós estamos certos. Às vezes o nosso argumento é o correto. Talvez aquele outro que é mais fraco na fé, Romanos 14 vai dizer coisas a esse respeito, né? Para não ser prejudicial a esse outro que é fraco na fé, a esse outro que os seus argumentos não são argumentos válidos, então muitas vezes é melhor eu sofrer o dano, eu ficar quieto, eu ficar calado, eu sofrer o prejuízo. Enfim, nós temos que agir dessa forma. Exemplo do apóstolo Paulo, ele decide sair para não prejudicar as outras pessoas que estavam lá, porque talvez a sua presença poderia prejudicar. Então, às vezes é melhor eu abrir mão dos meus argumentos, abrir mão dos meus direitos, né? Para que as nossas ideias contrárias, as nossas opiniões contrárias, as nossas diferenças de entendimento, e aí não interessa se eu sou realmente maior e o outro menor, não interessa qual é a relação que nós temos ali de autoridade, hierarquia, para que a coisa não se transforme, não se torne em mágoa, rancor ou coisa pior, é preferível eu sofrer o dano. Porque se eu sou mais adulto, mais maduro, então deixa, eu vou sofrer o dano, eu vou sofrer o prejuízo, seja ele qualquer que for. Eu quero concluir, então, irmãos, todas essas lições, tudo isso que nós vimos, elas apontam para um único alvo. A pregação do Evangelho de nosso Salvador Jesus Cristo, que é a mensagem de conversão e arrependimento, ou de arrependimento e conversão, a tantos quanto pudermos alcançar, que é o cumprimento de Mateus 28, 19, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, assim, sofrer o dano em favor do outro, passar pelas tribulações e confortar os mais fracos na fé, às vezes ter que deixar a minha zona de conforto, deixar as coisas boas ali para pregar o Evangelho, tudo isso aqui em função de pregar o Evangelho. Vimos que o apóstolo Paulo sofreu isso porque o objetivo dele era pregar o Evangelho e alcançar o maior número de pessoas possível. Que Deus nos ajude, que Deus nos conceda a graça para de fato vivermos esse Evangelho que o apóstolo Paulo viveu e tem nos ensinado. Nós vamos orar e agradecer ao